MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O tema do MP no Rádio de hoje é algo que afeta todo mundo, o direito de família. Mas afinal, o que é exatamente uma família em termos jurídicos? E que tipo de questão uma família pode resolver internamente? E o que é preciso levar até a justiça? Quais são as disputas familiares mais comuns que chegam no judiciário? Vamos conversar sobre esse tema com o promotor de justiça André Vieira Saraiva de Medeiros, do Ministério Público do Paraná. Doutor André, para começar então, do ponto de vista do direito, o que é exatamente uma família?
Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de participar do programa MP no Rádio, ainda mais para tratar de um tema que eu lido diariamente na minha promotoria de justiça. E só para ter uma ideia da importância do que a gente vai tratar hoje aqui, no último ano foram registrados 35 mil atendimentos ao público paranaense no nosso sistema PRO-MP, envolvendo o direito de família. E o conceito, o que seria direito de família? Historicamente, se falavam dos clãs familiares, como um agrupamento de pessoas, como fenômenos biológicos e sociais. Na atualidade, a família abandona esse caráter natural e assume uma feição com base em elementos culturais. Tomás, impossível tecer um conceito único de direito de família, mas devemos concentrar os esforços para entender como uma unidade familiar, instrumento de desenvolvimento da pessoa, onde você afasta qualquer interferência que viole os interesses dos seus membros, sendo tutelada pelo Estado como forma de se promover a dignidade dos seus integrantes, com a igualdade entre todos que integram a família. O ministro Edson Fachin, ele foi muito feliz quando ele define a família como o lugar adequado em que o ser humano nasce inserido e, protegido pelo Estado, desenvolve a sua personalidade em busca da felicidade e da sua realização pessoal.
Então não existe assim um conceito único e fechado do que é uma família?
Jamais.
Certo. E fala-se muito em alguns círculos conservadores, especialmente sobre a defesa da família, que temos que defender a família. Bom, isso na verdade, então, tem que enquadrar todo tipo de família, não é?
A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer fazer uma definição fechada do que é família. E usar essa expressão de família conservadora é muito temeroso. Por quê? Quais são os elementos que caracterizam a família moderna? O primeiro deles é a pluralidade, é a democracia, a igualdade entre seus membros, ela ser hetero ou homoparental, ela ser biológica ou socioafetiva. Quando se traz esse conceito de família tradicional, muitas vezes se faz referência àquela família heterossexual, composta por pai e mãe, seus filhos e muitas vezes com valores religiosos. E nos tempos de hoje, definir a família, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar preconceito, para não gerar afastar qualquer entidade familiar que merece a proteção do Estado. E a Constituição, quando ela prevê uma família plural, ela faz com seu intuito de trazer uma cláusula de inclusão, de reconhecer diversas espécies e modalidades de família. Por isso tem que tomar muito cuidado quando se fala de famílias conservadoras, de tentar buscar definir a família de maneira fechada.
Se a gente for falar em família tradicional brasileira, nós temos que voltar aos indígenas, né, que são a verdadeira família tradicional brasileira. Mas existem muitos tipos diferentes de família, não é? Por exemplo, avô e neto que vivem juntos, sem outros parentes, eles são uma família? Ou um casal homossexual, com filhos ou sem filhos, são uma família do ponto de vista jurídico?
Perfeito. Todos esses exemplos constituem família. A família, ela deve ser compreendida à luz da interdisciplinaridade, ou seja, marcada por relações complexas, plurais e abertas. Daí nós temos, graças a esse princípio, diversos modelos de família. Nós falamos de famílias homoafetivas, que são aquelas compostas por casal do mesmo sexo, as famílias monoparentais, que são compostas somente por pai ou somente por mãe e seus filhos, as famílias reconstruídas ou recompostas, coisas que são muito comuns, que são aquelas em que os genitores já têm filhos de relacionamento anteriores e formam uma nova família com um novo companheiro. Nós temos a família natural, que é a tradicional, né, que são os pais e os seus descendentes. E nós temos também a família extensa ou ampliada, que é formada por parentes próximos com seus, com crianças e adolescentes que ela tenha vínculo de afinidade. E aí se enquadra entre elas a relação entre vô e neto. Então, Tomás, novamente voltando àquele assunto, família não é um conceito fechado. São múltiplas as formas de reconhecer uma unidade familiar.
Ah, e o senhor citou aí uma coisa bem interessante, essas famílias recompostas, né? Às vezes eu já vi casos assim, o casal se separa com filhos. Aí a mãe, a mulher, casa-se com outro homem que também já tem filhos. E o pai casa-se com outra mulher que também já tem filhos. Então você tem ali quatro pessoas que têm filhos em comuns de casamentos diferentes e todos eles numa relação, digamos assim, de meio-irmãos. É uma configuração nova, recente, interessante e curiosa.
E muito usual, isso é bom destacar, né, que hoje em dia quem trabalha, milita na área de família, a gente verifica que essas novas formas, elas se encontram e se multiplicam diariamente nas ações de família.
Interessante. Bom, e já que nós estamos falando então desses diferentes tipos de família, parece que atualmente, inclusive, a pessoa pode ter mais de um pai ou mãe, o que configuraria a chamada multiparentalidade, não é isso? Como é que é isso? Como é que funciona?
É a possibilidade do reconhecimento de mais de um pai ou mãe, ou até mesmo de pais e mães, em relação ao mesmo filho, por existirem origens diversas da filiação. Com o advento científico do exame DNA, todo mundo imaginou que, com a certeza de quem seria o pai biológico, as relações familiares seriam simplificadas. Porque se eu tenho dúvida, faço o exame de DNA, comprovo quem é meu pai por meio de uma prova técnica, com certeza absoluta de quem seria meu pai. Mas daí, Tomás, surge a seguinte questão. E o pai de coração? E aquela pessoa que me criou, que não tem meu sangue? Essa questão é tão relevante que chegou ao Supremo Tribunal Federal. E, ao analisar o recurso de repercussão geral número 622, o Supremo reconheceu o quê? Que é possível coexistir a paternidade biológica com a socioafetiva, sempre observando um princípio que norteia toda a atuação nossa, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, essa possibilidade de coexistência é a multiparentalidade.
É, isso é muito relevante porque, por exemplo, a pessoa nasceu, cresceu, foi criada considerando uma determinada pessoa como pai, aquele que criou uma relação afetiva forte, e aí descobre que tem um outro pai biológico que, por acaso, tem bens e pode legar herança. Mas ele não quer deixar o seu verdadeiro pai do coração para ir atrás do pai biológico só por causa da herança. Então, nesse caso, ele poderia ter considerado os dois pais, por exemplo.
Perfeito. É interessante essa decisão do Supremo, porque ela traz essa possibilidade, o reconhecimento da multiparentalidade, mas ela limita. É lógico que a regra é as pessoas terem um pai e uma mãe, ou só um pai e uma mãe, mas existe nesse novo arranjo familiar, que tem uma influência cultural, uma situação em concreto que pode justificar a multiparentalidade. Então tem que se analisar caso a caso, não há uma regra geral, mas se ficar comprovado que aquilo vai ser benéfico ao incapaz, se reconhece a dupla paternidade, dupla maternidade ou até mesmo dois pais e duas mães.
Doutor André, o senhor citou aí a paternidade socioafetiva. Explique o que é exatamente isso.
É a filiação socioafetiva é aquela que não decorre de um vínculo biológico, de sangue, mas tem como pilar central a ideia de afeto. É uma relação de amor e carinho que se desenvolve ao longo dos anos, mas é um afeto, Tomás, isso que é importante destacar, um afeto qualificado. Em que sentido? O direito chama isso do posse do estado de filho. Imagine uma situação em que duas pessoas se tratam, há um tratamento de pai e filho. Fora esse tratamento, aquela criança começa a adotar o sobrenome desse pai. Pode ser um padrasto, pode ser um companheiro da mãe. Então, eles se tratam como pai e filho, ela usa o sobrenome socialmente dele. E mais, para todas as pessoas que circundam essa relação, acreditam que os dois são pai e filho. Então, quando esses três elementos estão presentes, nós chamamos o quê? O estado da posse de filho. E surge a partir daí a possibilidade de um reconhecimento e uma paternidade socioafetiva. E há, nos últimos anos, um movimento tão intenso para valorizar esse pai de coração, esse pai afetivo, que até foi expedida duas recomendações pelo Conselho Nacional de Justiça, a número 63 e 83, que possibilita esse reconhecimento, inclusive, de maneira extrajudicial, junto ao registro, cartório registro civil. Há uma série de requisitos. Atualmente é obrigatória a intervenção do Ministério Público nesse procedimento, mas ela se ampliou de maneira que até de forma extrajudicial é possível reconhecer uma paternidade socioafetiva.
Perfeito. Bom, assim como a família pode significar as raízes, um porto seguro, ela pode ser também uma fonte de problemas. Então vamos para o outro lado da questão. Que tipo de problemas a família pode resolver internamente, ali entre os seus membros, e que outro tipo tem que ser levado obrigatoriamente até a justiça?
A família, como esse instrumento de desenvolvimento da personalidade humana, esse desenvolvimento muitas vezes é marcado por dificuldades. E qual seria até a dificuldade mais grave? O falecimento de um membro. Então, esses percalços, em regra, eles são resolvidos internamente, com base no diálogo e no respeito. Quando essa dificuldade se perdura por muito tempo, abala a estrutura familiar, chega a hora de pedir ajuda, orientação, que pode ocorrer das mais diversas formas. Por meio de uma orientação jurídica, muitas vezes os pais e as mães procuram o conselho tutelar quando envolve os direitos da criança e do adolescente. Muitas vezes a inserção, isso é bem importante destacar, na rede de proteção municipal, por meio da assistência social. Então há uma gama de oferta, de possibilidade de procurar. Agora é importante destacar que a Constituição Federal, ela tem um mandamento constitucional que ela impõe ao Estado assegurar assistência à família, a todos os seus integrantes. E ela criando mecanismos de inibir, de coibir a violência dentro dessa unidade familiar. Então, a gente brinca que esse seria o limite. Quando a família não consegue internamente resolver o problema, é identificada uma situação de vulnerabilidade, de violência, que não consegue ser, é a hora de você procurar ajuda e os órgãos públicos, que são... A gama é muito grande e vai variar de acordo com a situação em concreto.
Perfeito. E concretamente, quais são os problemas de família mais comuns que chegam na justiça?
Tomás, usando aquela mesma ferramenta de consulta ao atendimento ao público, aquelas 35 mil que são feitas num ano, só registradas, a gente verifica que, em primeiro lugar, são as ações de alimentos e a execução desses alimentos, a cobrança dessas ações.
Isso, normalmente pais separados, em que o pai ou um deles teria que pagar uma pensão ali, os alimentos para o filho, e não paga, então tem que receber.
Então, o maior número de atendimento envolve como entrar com essa ação, a orientação em relação a isso. As ações tradicionais de divórcio, de reconhecimento e dissolução dessa união estável, aquelas pessoas que não são casadas, mas vivem juntas e querem, quando precisa dissolver isso, como se faz. As ações de guarda envolvendo os filhos, as ações das visitas, como que agora a gente se separou, como que vai ser a guarda, como que a gente vai visitar. A divisão dos bens do casal, a partilha de bens. Essas são as principais demandas. E o Ministério Público atua quando? Sempre que existe um incapaz nessa relação. Essa incapacidade pode ser pela menoridade, os menores de 18 anos, então obrigatoriamente o promotor tem que atuar em defesa deles. Ou se existir um maior, só que interditado, ele é reconhecido como um incapaz civilmente. Daí também o Ministério Público atua obrigatoriamente nesses processos.
Perfeito. Doutor, como pessoa que atua na área de direito de família, o que o senhor diria que é o mais importante para manter as boas relações dentro da família?
O respeito e o diálogo. Entender que cada membro que integra a família tem suas individualidades. Toda relação familiar é única, não pode ser generalizada. São dificuldades e desafios inerentes às relações humanas. Eu sempre rogo aos que militam na área de família que tenham paciência e saibam ouvir. Muitas vezes as pessoas que procuram orientação jurídica desejam apenas serem ouvidas. E o tratamento cordial e respeitoso é fundamental para se sentirem acolhidas. Mas... se surgiu o litígio, sendo inevitável a sua judicialização, levar essa demanda até o Poder Judiciário, que as partes busquem métodos consensuais de resolução, os acordos. Uhum. Porque nessas situações elas se tornam protagonistas dos seus destinos, elas escolhem como elas querem findar aquela relação. e sempre buscando restaurar o diálogo o mais rápido possível. Muitas vezes as relações familiares envolvem mágoa, tristeza por um término, por uma traição. Só que essa relação de conjugalidade entre marido e mulher não pode afetar a relação de parentalidade, que são dos pais com seus filhos.
Perfeito. Doutor André, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.